DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf, estarei na sua companhia, ao lado de Renate Krieger, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. Os bancos no Chipre deverão reabrir amanhã das 12 às 18 horas locais, depois de 12 dias fechados, para evitar a retirada ou a transferência de grandes somas de dinheiro para o exterior durante as negociações do país com credores internacionais. Também depois da abertura dos bancos, as movimentações financeiras da população cipriota ficarão restritas. Os cipriotas não poderão descontar cheques nem retirar mais de 300 euros por dia. Na segunda-feira, o país insular europeu fechou um acordo de resgate de 10 mil milhões de euros com os ministros das Finanças da Zona do Euro, a União Monetária Europeia. Em troca, quem tem aplicações de mais de 100 mil euros poderá ter de disponibilizar até 40% da poupança para ajudar o setor bancário do país a sair da crise. Os cipriotas continuam protestando contra o acordo. O grupo BRICS de países emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, decidiu criar tanto um banco de desenvolvimento comum quanto um conselho econômico comum no segundo e último dia da 5ª Cimeira BRICS em Durban, na África do Sul. O conselho, dirigido pelo milionário e empresário sul-africano Patrice Motsepe, deverá facilitar investimentos e o comércio entre os países do grupo, que também deverão melhorar a transferência de tecnologia e fortalecer mutuamente os sistemas financeiros. O grupo BRICS também quer criar um fundo financeiro anticrise e uma agência de rating. Os cinco países são responsáveis por cerca de um quarto do desempenho econômico mundial. O presidente egípcio Mohamed Morsi anunciou hoje que as eleições legislativas no país do norte africano poderiam ser iniciadas em outubro, com 6 meses de atraso. O prazo forneceria uma margem de manobra ao governo para negociar um acordo com o Fundo Monetário Internacional. A UNITA, principal partido oposicionista angolano, entregou hoje em Luanda, na Procuradoria-Geral da República, mais uma queixa-crime, mas agora contra 7 pessoas e que vem na sequência da que depositou no passado dia 11 contra o presidente José Eduardo dos Santos. Do grupo de 7 fazem parte 2 ministros de Estado, 1 ministro, 1 secretário de Estado e 3 oficiais superiores, que são acusados de terem praticado 7 crimes contra o Estado entre 2010 e 2012. Os indiciados incluem o chefe da Casa de Segurança da Presidência, general Helder Vieira Dias Copelipa. A UNITA acusa os indiciados de, cumprindo ordens de José Eduardo dos Santos, terem criado, antes das eleições gerais de 31 de agosto de 2012, uma estrutura paramilitar clandestina encarregue, de fato, da sua organização, colocando à margem desse processo a Comissão Nacional Eleitoral. As informações são da agência noticiosa Lusa. Violências étnicas causaram a morte de pelo menos 27 pessoas no centro da Nigéria, segundo a agência noticiosa Reuters. Criadores de gado Fulani atacaram nesta madrugada as cidades de Dadjak e de Atakar, no estado de Plateau. Os Fulani atiraram com armas automáticas contra a população e incendiaram casas. As violências em Plateau são geralmente causadas por conflitos de terra entre criadores de gado Fulani, que são muçulmanos, e agricultores da etnia cristã Beron. Cerca de 20 soldados britânicos chegaram hoje ao Mali no âmbito da missão europeia de formação do exército do país que luta contra rebeldes radicais islâmicos. Os soldados serão acompanhados nos próximos dias de outros militares para compor um efetivo total britânico de 40 homens. Também hoje chegaram soldados irlandeses ao Mali. A missão de formação da União Europeia no país é comandada pelo general francês François Lecointre. Tem base na capital maliana Bamako e é composta por cerca de 500 membros de 22 países membros da União Europeia. A Rússia, um dos últimos parceiros do regime do presidente sírio Bashar al-Assad, criticou hoje o acolhimento pela Liga Árabe da oposição síria, que ocupou assento durante reunião do grupo nos últimos dias. A Rússia também criticou a decisão, que chamou de ilegal, da Liga de exortar os países membros a enviarem meios de autodefesa, incluindo meios militares, aos rebeldes sírios. Em 2 anos, mais de 72 mil pessoas já morreram no conflito entre forças pró-Assad e opositores ao regime, segundo as Nações Unidas. Estas foram as notícias. Você fica agora com Nádia Issufo no comando do Jornal da Noite da DW.
DW. Jornal da Noite.
Jovens angolanos voltam às ruas de Luanda no sábado. Presidente de Cabo Verde visita Estados Unidos da América a partir da manhã. Cimeira dos BRICS termina sem lançamento do seu Banco de Desenvolvimento. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 27 de março de 2013. Um grupo de jovens angolanos está a preparar uma manifestação para o próximo dia 30 em Luanda para, entre outras reivindicações, contestar o desaparecimento, a 27 de maio passado, de 2 angolanos que participavam no protesto. O denominado Movimento dos Jovens Revolucionários reivindica, ainda, citamos, uma Angola livre de ditadura, opressão, exclusão social e neocolonialismo e rejeita uma Angola onde os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais miseráveis. António Cascais entrevistou um dos porta-vozes do movimento.
Mbanza Hanza, 27 anos de idade, estudante de engenharia informática, ativista cívico, professor, articulista. Em conversa com a DW África, ele apela aos jovens angolanos para participarem na manifestação que partirá no próximo sábado, a partir das 10 horas, do cemitério de Santana, em Luanda, e que prosseguirá com uma marcha até ao largo 1º de maio.
Eu apelo a todos os jovens, a todos os cidadãos que me ouvirem, participem. Quanto mais nós sairmos e exigirmos, mais o outro lado, os detentores do poder, vão amolecer, vão mudar. Vão ver que são reclamações puramente humanas. Então, vamos acreditar, só nós mesmos é que poderemos trazer a mudança que nós queremos. E vamos começar a construí-la agora.
Quais são as vossas reivindicações principais?
Dessa vez o tema da manifestação é liberdade e direito à vida a quem pensa diferente. Temos 2 ativistas desaparecidos há 10 meses, mas existem casos que já estão há muito mais anos, como é a questão do Ricardo de Melo, um fulupinga lá do Vítor, um político foi assassinado em 2004, um jornalista da Rádio Despertar foi assassinado em 2006. É uma lista de vítimas que os casos simplesmente estão calados, ninguém fala. Então a nossa maior reivindicação dessa vez é dizer que se respeite as divergências.
Nas últimas manifestações houve tentativas de repressão por parte de agentes que não se sabe bem quem eram. Vocês desta vez já não têm medo de que isso volte a acontecer?
Medo, sim. Todos nós temos medo. Mas vamos ter medo até quando? A nossa determinação é mesmo ir à rua. Não sabemos se aparecem ou se não aparecem. Mas estão aí as nossas exigências, cumprimos com a lei, demos a conhecer o governo provincial por meio de uma carta. Nós vamos continuar a ser o que sempre fomos, pacíficos e encontrar maneiras alternativas para escapar, se for possível.
E quanto ao caso dos 2 ativistas, o Alves Camolingua e Isaías Kassule, qual a evolução nesse caso?
De acordo à última reunião que tivemos com o ministro do Interior e outros servidores públicos, eles nos haviam garantido naquela reunião, abriram um inquérito, começaram a falar com os familiares lá naquele lugar, mas depois a coisa parou, 2 meses depois não aconteceu nada. Aliás, essa manifestação que agora cresceu para essa abrangência das vítimas por pensarem diferente, foi em seguimento daquilo que já aconteceu em dezembro. E esse voltar a protestar é que se redunda neste dia 30 de março, na verdade. Não vemos quase nada, exceto essas promessas de vamos investigar.
As mudanças que vocês desejam terão que ser conquistadas pelos próprios angolanos ou os países estrangeiros terão também uma cota parte da responsabilidade e também das possibilidades de fazer valer essas mudanças?
As nossas reivindicações devem ser conquistadas primeiramente pelos angolanos. A imprensa internacional tem nos ajudado, mas as nossas conquistas vão ser conquistadas e queremos que sejam conquistadas fundamentalmente pelo nosso povo.
No passado dia 22 de dezembro, recorda-se, a polícia reprimiu uma manifestação organizada em Luanda para exigir uma explicação oficial sobre o paradeiro de Kassule e Camolingua. Mas, desta vez, os jovens manifestantes esperam mais tolerância, uma vez que as autoridades foram devidamente informadas e tudo foi organizado em consonância com as leis angolanas. António Cascais, DW, Bonn.
Acha que as autoridades de Luanda deixarão esta manifestação acontecer? Contamos com a sua opinião sobre as contestações em Angola. Fale-nos também das manifestações no seu país, se existirem. O nosso e-mail é afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E agora vamos à peça sobre Cabo Verde. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, recebe nesta quinta-feira na Casa Branca o primeiro-ministro de Cabo Verde para discutir o reforço das instituições democráticas na África subsaariana. José Maria Neves vai ser recebido juntamente com os presidentes da Serra Leoa, do Malawi e do Senegal. Antevisão deste encontro com Nélio dos Santos, a partir da Cidade da Praia.
José Maria Neves está desde terça-feira à noite em Washington para o tão aguardado encontro com Barack Obama. Num exclusivo à DW, o chefe do governo cabo-verdiano admitiu que o convite para participar nesse encontro tem a ver com a boa governação e a democracia existentes no país.
Para Cabo Verde é uma grande distinção. Significa o reconhecimento do governo dos Estados Unidos, particularmente do presidente Barack Obama, do desempenho extraordinário de Cabo Verde em termos de democracia, em termos de liberdades, em termos de promoção e defesa dos direitos humanos, em termos de boa governação, mas sobretudo em termos de criação de condições para o crescimento da nossa economia, para a inserção competitiva do país na economia global e a criação de condições para que todas as cabo-verdianas e cabo-verdianos vivam com mais empregos, mais rendimentos e melhor qualidade de vida, enfim, com mais dignidade.
Durante o encontro serão discutidos o fortalecimento das instituições democráticas no continente africano e a segurança na África Ocidental.
Vamos falar de questões que têm a ver com a democracia, com a boa governação, mas também falaremos da promoção e defesa dos direitos humanos, das liberdades e falaremos das questões que se prendem com o crescimento e com o desenvolvimento dos nossos países, mas também do continente africano. Há outras questões como as energias renováveis, como as tecnologias informacionais, como agronegócios aqui no continente africano, mas também uma questão que é fulcral neste momento tem a ver com a segurança e a estabilidade, fundamentalmente desta região e do continente africano.
José Maria Neves admitiu que o combate ao narcotráfico na região, particularmente na Guiné-Bissau, poderá estar sobre a mesa.
Nós vamos falar globalmente sobre esta problemática.
Os Estados Unidos e Cabo Verde têm realizado ações conjuntas de combate ao narcotráfico e ao terrorismo na região.
Já fazemos patrulhas conjuntas das nossas águas para combater o narcotráfico, todos os outros tráficos, mas também para combatermos a criminalidade organizada e podermos garantir condições de segurança e de estabilidade. Estamos a trabalhar também conjuntamente para combater grupos extremistas aqui na região e, sobretudo, para combater a pirataria marítima e garantir a segurança das nossas águas, contribuindo assim para que o corredor do Atlântico seja um corredor de estabilidade, de paz.
É a primeira vez que um presidente norte-americano recebe um primeiro-ministro de Cabo Verde e José Maria Neves é um confesso admirador de Barack Obama.
Barack Obama é um líder inspirador. Há uma inspiração muito grande na liderança que é exercida pelo presidente Barack Obama.
Barack Obama recebe esta quinta-feira, além de José Maria Neves, os presidentes da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, do Senegal, Macky Sall, e do Malawi, Joyce Bamba. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Na Cimeira da África do Sul, em Durban, as 5 economias emergentes do grupo BRICS não conseguiram lançar o seu emblemático projeto concernente a um banco comum como alternativa ao Banco Mundial. Mais informações sobre o assunto com António Rocha.
Terminou a Cimeira dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que esperava criar no termo dos trabalhos um banco de desenvolvimento para financiar uma parte das grandes necessidades em infraestruturas nas suas respectivas regiões. Mas o presidente sul-africano, Jacob Zuma, contentou-se em anunciar o lançamento oficial das negociações e não a criação do referido banco, tendo, contudo, destacado:
Ninguém pode ignorar os BRICS. A África foi, no passado, negligenciada, mas, pela primeira vez, temos um grupo ambicioso de Estados.
Segundo o ministro russo das Finanças, os BRICS devem ainda chegar a acordo sobre o montante que cada um deve atribuir ao capital da instituição e sobre a partilha dos votos. O novo banco deverá ser, segundo os estudos já elaborados, dotado à partida de um capital de 50 mil milhões de dólares, ou seja, 10 mil milhões por país. Entretanto, em Durban, um Conselho Permanente de Negócios foi criado, cuja tarefa será a formulação de uma política rigorosa dos BRICS para todas as questões económicas relevantes. A ideia da constituição de um fundo anticrise que visa amortecer a turbulência dos mercados, especialmente para os países com moeda fraca como a África do Sul, ficou para uma próxima oportunidade. A ambição dos BRICS é de criar instituições ou mecanismos que permitam aos 5 países fazer face às exigências dos países ocidentais. Rushir Sharma, do banco Morgan Stanley, reagiu da seguinte forma às decisões desta cimeira em Durban.
Preocupo-me com o notável nível de paciência dos decisores dos BRICS. Eles pensam que podem fazer aqui e ali algumas coisas que fazem a diferença. Talvez façam, mas não noto que haja um sentido de urgência, ou seja, que eles pensem que precisam de impulsionar de novo o crescimento.
Por seu lado, Jabu Mabuza, do South African Business Council, afirma que
we need to be innovative.
É preciso inovarmos e criarmos um sentido de urgência para tornar aquilo que hoje é referido como potencial em verdadeiras oportunidades de desenvolvimento e de comércio.
Questões relacionadas com o conflito na Síria foram também abordadas pela Cimeira no que concerne à política externa. Recorde-se que o presidente sírio tinha apelado aos BRICS para mediar a crise. Antes, esse grupo de países tinha boicotado repetidas resoluções da ONU, principalmente a China e a Rússia. O documento final da Cimeira incluiu uma declaração diplomática concernente a um diálogo nacional sírio sobre o respeito da soberania, independência e a integridade territorial. Uma atenção particular também foi dada em Durban ao novo presidente chinês, Xi Jinping, que realizou a sua primeira viagem ao estrangeiro, no caso concreto ao continente africano, como chefe de Estado. Antes de participar na Cimeira, Xi Jinping visitou a Tanzânia, onde prometeu a abertura de linhas de crédito no montante global de 15 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, o presidente chinês tentou tranquilizar os africanos que temem uma China hegemónica. Foi marcada para o Brasil, em 2014, a próxima cimeira dos BRICS. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Jovens angolanos estão a preparar uma manifestação para o próximo dia 30 em Luanda para contestar, entre outras coisas, o desaparecimento, a 27 de maio passado, de 2 angolanos que participavam num protesto. E a pergunta que lhe colocamos é: acha que as autoridades de Luanda deixarão esta manifestação acontecer? Contamos com a sua participação, caro ouvinte. Fale-nos também das manifestações no seu país, se existirem. O nosso e-mail é afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Depois do golpe militar que obrigou o presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, a fugir do país, a situação é de incertezas. A população é mais prejudicada e para ela se prevêem situações muito difíceis.
Há muitos xacos em Bangui. Os nossos amigos do Seleka deviam ter protegido o pequeno comércio dos xacos antes da sua entrada na cidade. Eles não tomaram nenhuma precaução e agora tudo está a ser saqueado. Isso está a aumentar ainda mais o descontentamento no país.
Palavras de Patrice Zemoniaco, jornalista da República Centro-Africana, que está insatisfeito com a ação dos rebeldes em Bangui. Poucos dias depois da tomada de poder na República Centro-Africana, muitas coisas ainda não estão claras. Facto é que, uma vez mais, a população sofre com este caos. Nas últimas décadas, têm acontecido mutins e rebeliões no país. Sobre a situação, Andreas Meller, do Departamento de Estudo para a África do Instituto Giga, na Alemanha, diz:
isso nunca é bom para a população civil. Com o golpe, há saques, vêm os estupros e outras coisas. Por isso, as pessoas esperam que a calma retorne com o novo governo.
O novo presidente interino, Michele Djotodia, anunciou que pretende organizar eleições democráticas. Durante o período de transição, não haverá nem governo nem parlamento. As pessoas na República Centro-Africana, até 2016, estão à mercê dos que tomaram o poder. Não está realmente claro o que defendem os rebeldes. O Seleka, que é chamado por muitos de Aliança, é composto por uma mistura de vários grupos rebeldes. Eles uniram-se nos finais de 2012 para prosseguirem contra o presidente François Bozizé. Ainda que os rebeldes sejam predominantemente muçulmanos, nem a religião nem a etnia são um elemento decisivo no Seleka. O especialista em assuntos africanos, Andreas Meller, acredita que o oportunismo é um fator-chave da Aliança.
O ponto é que é lucrativo para os combatentes sob o ponto de vista material. Isto é o que move a rebelião.
Uma exigência central dos rebeldes, que o presidente Bozizé não implementou, foi a integração dos soldados nas Forças Armadas do país. Se o novo governo é melhor ou pior do que o anterior, de François Bozizé, ainda está em aberto. O especialista sobre assuntos africanos da Chatham House, Paul Melly, está convencido de uma coisa.
A comunidade internacional perdeu a confiança em Bozizé. Sob a sua governação, houve uma diminuição do respeito pelos direitos humanos. Ele também não respeitou os acordos de paz de janeiro de 2013.
Relativamente ao anterior governo do presidente François Bozizé, Andreas Meller, do Instituto Giga, desvaloriza a atitude da comunidade internacional.
As pessoas não vão lamentar Bozizé. As declarações do Conselho de Segurança da ONU e da União Africana de que o golpe foi condenado são bastante vazias. Também Bozizé tomou o poder através de um golpe de Estado, mas eles tornaram-no rapidamente numa pessoa respeitável.
Apesar de tudo, a República Centro-Africana tem um historial de democracia maduro, como conta Andreas Meller.
Não se pode esquecer que, se comparado com os seus vizinhos, o país tem uma grande tradição de democracia. Houve fases de sistema multipartidário nos anos 70 e 80. Existem partidos com verdadeira tradição, mas, por enquanto, isso não está em primeiro plano.
DW Deutsche Welle.
A comunidade dos países de língua portuguesa nasceu oficialmente há relativamente 15 anos, mas ainda não tem sido capaz de tirar partido dos benefícios e vantagens recíprocas que oferece o seu potencial económico. Empresários e alguns governantes entendem que estão criadas condições para um melhor aproveitamento da dimensão económica do espaço lusófono no mundo. Foi por isso que acaba de ser criado em Portugal o projeto Plataforma Cplp, que visa mobilizar recursos e promover negócios e investimentos entre os países do grupo e nas regiões onde estão integrados. João Carlos, com mais detalhes, a partir de Lisboa.
Falta músculo económico à Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A afirmação é do ministro português da Economia, que quer atrair para Portugal mais investimentos angolano, moçambicano e brasileiro, entre outros. Em vários momentos, Álvaro Santos Pereira tem defendido parcerias estratégicas no espaço lusófono que contribuam para o crescimento económico, mas com reciprocidade. Recentemente, em Londres, o governante sustentou que esta parceria pode tornar o país numa plataforma entre a Europa, a África e a América Latina. Norma Rodrigues, que coordena o projeto Lusofonia Económica Plataforma CPLP, em nome da AIP, Associação Industrial Portuguesa, concorda com a afirmação de Santos Pereira.
Deve ser entendida como havendo a necessidade de potenciar tudo aquilo que podem ser as mais-valias da relação entre os países da CPLP e os respectivos mercados. Nós estamos num quadro de mercados emergentes e todo o mercado da CPLP, respectivos mercados regionais, são mercados de potencialidade para todo o mundo, não é?
A economia portuguesa vive um período crítico de forte recessão e, para o governante luso, grande parte do crescimento económico de Portugal terá de vir da chamada lusofonia económica. Faltam para isso uma estratégia conjunta de internacionalização e plataformas concretas com objetivos e planos de ação para os próximos anos. Álvaro Santos Pereira reforçou a ideia na semana passada, precisamente durante a apresentação em Lisboa do projeto Lusofonia Económica Plataformas CPLP, coordenado por Norma Rodrigues.
Aquilo que se pretende é promover a internacionalização das empresas através de parcerias entre empresários da CPLP, divulgar oportunidades de informação sistematizada sobre aqueles mercados, promover, portanto, informação essa que permita aos empresários contar com a redução de custos de internacionalização. E há estudos que apontam para a redução de custos na ordem dos 30%.
Outro objetivo é divulgar o conceito da CPLP como um espaço económico distinto. As associações e instituições portuguesas que assumem este desafio estão a olhar para cada um dos países lusófonos com a particularidade de também serem abordados os mercados regionais respectivos como âncora. Segundo Norma Rodrigues, há ações concretas previstas, a começar por estudos e indicadores atualizados sobre cada um dos mercados e promoção no futuro de iniciativas multilaterais que permitam um maior fluxo de IDE, investimento direto estrangeiro.
Passa por termos uma plataforma tecnológica onde todas as empresas no âmbito da CPLP e respectivos mercados regionais se podem credenciar no sentido de encontrar laços de cooperação. E passa também por interações a nível de visitas, encontros bilaterais, multilaterais entre as empresas. Portanto, tem atividades concretas que seguramente, portanto, vão permitir atingir, portanto, os objetivos de maior exportação e maior fluxo de ideia entre os países.
Além da AIP, o projeto envolve a ELO, Associação Económica para o Desenvolvimento e Cooperação, e a AICEP Portugal Global, agência sob tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Macau, plataforma asiática que promove as relações económicas entre a China e os países lusófonos, também poderá ser outra pedra-chave neste projeto que visa os mercados da União Europeia, África Ocidental, Central e Austral, bem como da Ásia e do Mercosul na América Latina. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Acha que as autoridades de Luanda deixarão a manifestação dos jovens angolanos ter lugar no próximo sábado? Esta era a pergunta do dia. No estúdio ainda está a Renate Krieger, que tem dezenas de respostas. Por favor, Renate.
Dezenas mesmo, tanto na rede social Facebook quanto aqui no nosso e-mail. Eu vou abrir com uma resposta de Kimbungo, de Angola, um ouvinte que mandou um SMS dizendo que acha que o regime nunca vai deixar esses jovens manifestarem-se. Angola, como qualquer país de África, nunca vai ter liberdade de expressão e de direito à vida. O José Eduardo dos Santos, o presidente é um gato fingido de bom, mas não valoriza ninguém e tudo para ele é a sua família. Tito Abrão escreveu na rede social Facebook: qualquer manifestação deve ser autorizada. Se essa manifestação em Luanda vai ser clandestina, será provável que as autoridades não vão admiti-la. Mesmo que seja uma marcha de paz, teria de ser autorizada. Acabamos de ver que no dia 27 de maio passado, dois jovens foram mortos por participarem num protesto. E se essa manifestação do dia 30 for clandestina, não vão morrer ainda outros, Nádia?
É tudo. Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tenham uma boa noite e voltamos amanhã de manhã.